Você já foi trabalhar mesmo estando exausto, sem energia e sem concentração? Seu corpo estava lá, mas a sua mente parecia tão distante. Isso acontece com frequência? Se a sua resposta for sim, pode ser que você esteja vivendo o presenteísmo, algo que impacta não só a sua produtividade, mas também a sua saúde mental e emocional. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. O que é, como identificar, o que é que você pode fazer para lidar com isso e melhorar a sua qualidade de vida. Eu quero trazer 7 dicas que podem te ajudar a lidar com isso. Então seja bem-vindo ao podcast Relacionar-se Bem. Aqui quem fala com você é o Ricardo Bergamasco, sou psicólogo especialista na abordagem cognitivo-comportamental, me graduando em neurociência e comportamento e consultor. E falando um pouco sobre o presenteísmo, só para introduzir um pouco o tema, esse presenteísmo, ele é diferente do absenteísmo. Se você nunca ouviu esses dois termos, mas diferente do absenteísmo, que é quando a pessoa falta ao trabalho, o presenteísmo, ele acontece quando você está fisicamente presente no local de trabalho, mas sem condições de realmente produzir ou se engajar. Então, é o famoso seu corpo está ali, mas a sua mente e a sua energia não. Tudo isso está em outro lugar. Então, alguns exemplos práticos. Você está lá na sua mesa, olhando para a tela do computador, mas você não consegue focar no que você precisa fazer. Você passa o dia inteiro apagando incêndios e não consegue avançar nas tarefas importantes. E mesmo depois de um dia cheio, você sente que não produziu nada de verdade. Você esteve ali durante o dia todo, mas termina o dia e você sente que não avançou, não concluiu o que precisava concluir. E é importante você entender por que que isso acontece através de alguns fatores que podem contribuir para que isso esteja acontecendo. Então, alguns exemplos. Quando nós estamos com dores, né? Dores de cabeça, uma tensão muscular, aquela dor no pescoço, aquela fadiga no corpo. Isso pode fazer com que o seu foco ele fique na dor. E é totalmente normal. Quando nós estamos com dores, nós não conseguimos nos concentrar. E muitas vezes a gente acaba indo ao trabalho mesmo com dor, por conta dos nossos compromissos, de quem depende da gente. Muitas vezes a gente precisa daquele emprego, daquela atividade para trazer o dinheiro para casa, para trazer o sustento, o conforto para nossa família. Então, muitas vezes, apesar de estarmos com dores, dependendo do nível de dor, a gente está presente no trabalho, somente presente com o corpo, mas a mente não. Outras situações que contribuem para isso também são as nossas preocupações e estresse, preocupações com problemas financeiros, pessoais. O próprio excesso de trabalho também acaba gerando muita preocupação e a gente acaba entrando nesse estar ali, mas não estar ali. Às vezes a própria insatisfação com o nosso trabalho, a falta de propósito, a desmotivação. Às vezes nós temos um ambiente que acaba não sendo muito agradável, um ambiente tóxico no local de trabalho. E isso acaba fazendo com que a gente simplesmente não queira deixar a nossa mente lá também. Bom, e aí não tem como não mencionar os nossos problemas emocionais também, né? Quando nós estamos mais ansiosos, mais tristes, ou até com quadros como depressão, então acaba faltando essa motivação. Muitas vezes a gente tem crises de ansiedade, ou chega no trabalho depois de uma crise de ansiedade no meio do caminho. E sim, porque muitas vezes algumas pessoas, mesmo tendo dificuldades no meio do caminho, elas vão até o trabalho e elas estão lá, mas não estão. Então a gente acaba entrando nesse presenteísmo muitas vezes por uma questão de fadiga mental também, por conta de muitas demandas, pouco tempo de descanso, uma dificuldade para se desconectar das coisas. Então é importante você entender isso como dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você está em movimento, está acelerando, mas com muita dificuldade para sair do lugar. Então, é importante você entender o quanto isso acaba sendo perigoso. E diferente do absenteísmo, o presenteísmo é mais difícil da gente perceber, até para as empresas perceberem, porque a pessoa ela está no trabalho, mas ela não está no seu melhor estado. E isso pode se tornar um vício perigoso, porque se você sofre disso, pode perceber. nós nos sentimos improdutivos. Isso, para muitas pessoas, acaba gerando culpa. Através dessa culpa, eu acabo me cobrando demais, ou seja, eu forço ainda mais. E isso acaba me desgastando ainda mais, físico e emocional. E a gente entra num ciclo vicioso. Então, aí mora a importância da gente estar atento e se perguntar: isso está acontecendo comigo? E eu estou falando aqui muito do mundo profissional, mas não tem como separar isso da nossa vida pessoal. Por quê? A gente chega em casa esgotado, sem energia para aproveitar com a família. Os nossos filhos chegam querendo brincar, querendo dizer como foi o dia, querendo a sua participação, e a gente simplesmente não tem energia. A gente acaba tendo presenteísmo também dentro da nossa casa, com os amigos, e a gente acaba não reservando nenhum tempo para nós mesmos. Aproveitar com quem a gente quer aproveitar. E para a empresa, muitas empresas elas se preocupam mais com as faltas, mas muitas vezes acabam se esquecendo dos funcionários que estão exaustos, desmotivados e improdutivos, que também acabam gerando prejuízo. Então, o presenteísmo ele também afeta a produtividade e os resultados da empresa, trazendo um maior número de erros, retrabalho. Um funcionário que está presente no trabalho, mas não está com a mente no trabalho, ele está fadado a cometer mais erros, refazer o trabalho, atrasos nas entregas de projetos. A questão do clima organizacional também acaba ficando muito ruim dentro das empresas. O aumento de doenças e afastamentos acabam aumentando, e tudo isso acaba também afetando os próprios funcionários. Quem está do lado dessa pessoa que está dentro de um presenteísmo acaba sendo afetado também. Então acaba sendo uma reflexão para as empresas do cuidar da saúde mental dos colaboradores, que não é luxo, é uma necessidade para todos, uma necessidade para que todos performem da melhor forma e se sintam bem no trabalho. E falando sobre como você, que de repente esteja passando por isso, pode lidar com isso. Então, trazendo algumas dicas, orientações de como você pode lidar com isso, a gente começa já falando sobre a identificação desses sinais em você. Tudo que eu disse aqui, trazendo exemplos, você se percebe nessa situação? Você percebe, sente essa exaustão frequente, essa falta de concentração e desmotivação constante? Então, o primeiro passo é a gente assumir de que temos um problema que precisa da nossa resolução. Então, é importante que você preste atenção nos sinais. Outro ponto é você respeitar o seu corpo e a sua mente. Se está doente ou sobrecarregado, dar um tempo pode ser mais produtivo do que insistir. E eu sei que muitas vezes a gente acha que parar é uma perda de tempo, se eu parar algumas coisas, alguns prazos não vão ser entregues, mas aí é uma questão de prioridade, de saber gerenciar o seu tempo. Porque muitas vezes, quando a gente descansa e volta descansado, a gente rende mais do que simplesmente ficar parado ali olhando para a tela do nosso computador, do nosso celular. Então, entenda que o descanso, ele é uma ferramenta de produtividade para você. Terceira dica que eu posso dar: faça pequenas pausas. Novamente, o descanso. E não precisa ser um descanso de um dia inteiro, porque muitas vezes a gente espera o final de semana para descansar. Eu estou falando de pequenas pausas. Micro descansos ao longo do dia podem ajudar a recuperar a nossa energia e concentração. Então, foque em pequenos descansos, pequenas pausas. Se programe para pequenas pausas. Uma outra orientação é você organizar as suas demandas. Questão de gestão do tempo é uma questão não só de produtividade, mas de gerenciamento emocional. Liste tarefas, priorize e evite querer resolver tudo de uma vez. Aquela ideia de ser multitarefa, ela já caiu por terra. Foque em uma tarefa por vez. E é importante a gente sempre buscar apoio. Se for um problema emocional ou psicológico, converse com um profissional que pode ajudar muito, dar orientações, há técnicas para lidar com tudo isso. E de repente pode ser um pouco desafiador para algumas pessoas essa outra dica, que é: converse com seu líder ou com sua equipe. Muitas vezes, ajuste na rotina podem melhorar a sua produtividade e bem-estar. E aí vale a questão do papel do líder também, de saber ouvir esse colaborador. Então, como é que eu posso conversar com o meu líder, com o meu gestor, para falar sobre o que está acontecendo e juntos possamos pensar em como podemos resolver isso? Porque, como eu disse, é uma questão do funcionário, mas a empresa precisa participar também, criar políticas de saúde mental no trabalho. E, por fim, é importante você cuidar do seu equilíbrio fora do trabalho. É o básico, pratique exercícios físicos, cuide da sua alimentação, tenha momentos de prazer. Com o home office, muitas vezes isso fica um pouco diluído durante o dia. A gente não sabe a hora de parar, então você precisa saber a hora que você para o seu trabalho e começa a viver a sua vida pessoal. Então esse equilíbrio acaba sendo muito importante. Então é isso, falando sobre o que é o presenteísmo, seus sinais, como impacta a nossa saúde, produtividade e principalmente passei algumas dicas aqui sobre o que você pode fazer a respeito. Entenda, esse é um problema que precisa da sua atenção. Estar presente de verdade no trabalho vai além de simplesmente comparecer. Seu bem-estar precisa estar em primeiro lugar. Eu te convido para me acompanhar aqui no Spotify, se inscreva no meu canal. Você vai ficar por dentro de muitas outras novidades. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com uma outra pessoa, seja do seu trabalho, seja da sua vida pessoal. Eu acredito que esse conteúdo pode ajudar muitas outras pessoas a pelo menos dar o primeiro passo, o primeiro start, tá bom? Me segue lá no Instagram, me marca lá também se você quiser. E não se esqueça, algo que eu sempre gosto de mencionar: comece com o primeiro passo, tudo bem? Então, leve essa frase com você. Não existe nada maior do que as pequenas coisas. Dê o seu primeiro passo, coloque algo em prática.